Estamos iniciando agora o nosso programa Cindy Serve Te Explica, com o quadro Minha Vida no Serviço Público. Esse quadro procura mostrar servidores, né, que construíram a sua história no serviço público, contam como é que foi a trajetória, mas também a gente, de quebra, a gente fica descobrindo muitas histórias engraçadas desse período, de como era Caxias e os problemas que Caxias foi tendo ao longo da sua história. Hoje nós temos aqui o arquiteto Juarez Marchior. Vou pedir para o Juarez se apresentar, dizer como é, quando é que ele começou, enfim, como é que foi a história no serviço público. Obrigada, Juarez, por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, um prazer. Então, meu nome é Juarez Marchior, sou casado com a Mirtes Carlotto, que também trabalhou no serviço público como professora, e tenho duas filhas, a Carolina e a Cecília. A minha experiência, a minha atividade no serviço público começou em 83, 84, ainda quando eu era estudante de arquitetura na Unicinos. Então, naquela época, tinha uma prática que os estudantes oferecessem aos municípios de onde eles pertenciam o projeto do TCC. E nós, então, um grupo de arquitetos, né, o Celito Girardi, Conceição Baldiceroto, Paula Folchini e eu, nós propusemos, então, para o então secretário Isidoro Zorzi, a urbanização de um núcleo de subhabitação, um núcleo de favelas. O Zorzi gostou da ideia, nos ofereceu, ele indicou o Flor da Serra, e nós desenvolvemos. E, então, o projeto foi implantado. Então, nós nos formamos e o grupo foi contratado via regime CLT, então, né, para esse trabalho. E a urbanização teve consequência, foi boa, né? E, a partir daí, nós começamos a desenvolver outros trabalhos para a Secretaria.
Para quem não sabe, o Flores da Serra fica perto da escola, perto do Panela Velha, né?
Perto do Panela Velha, ali, vizinho.
Giuseppe Garibaldi, vizinho. Do Panela Velha e da escola Giuseppe Garibaldi. Isso, são sobrados, né?
São sobrados, isso, exatamente. Agora já está muito modificado.
Sim.
Foi alterado ao longo do tempo. Mas foi muito bom para a época. Então, o professor Isidoro Zorzi, que é uma pessoa inteligente, excepcional, assim, ser humano, ele viu o nosso potencial. E aí ele chamou para trabalhar e coordenar a equipe o arquiteto Antônio Filippini, que estava em Santa Catarina, estava morando lá. Aí o Antônio Filippini veio para cá e ele coordenou o trabalho. E, a partir dali, nós trabalhamos com conhecimento, com informação, porque o assunto favela, subhabitação, era um assunto que não tinha muita base de informação. Sim. Segura, né? O critério, na época, era os assentamentos espontâneos em áreas públicas. Vias, praças, lotes públicos não ocupados, áreas devolutas, esse tipo de coisa. Então, o conceito foi um conceito que abrangesse as favelas não só na área pública, mas também na área privada. E isso envolvia, então, os loteamentos ilegais, irregulares, né? Que dispunham de menos infraestrutura, e infraestrutura e saneamento é um dos critérios utilizados para identificar o problema subhabitacional, né? Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar com informação, com conhecimento, com pesquisa. E, então, houve um... Isso foi em 84, 85. Esse trabalho, ele deu origem a um plano municipal de habitação, que, assim, no fim das contas, viabilizou milhares de lotes populares e unidades embriões habitacionais. Então, o plano, ele pretendia ter o maior retorno de benefícios. Então, ele trabalhava com a visão da cidade. Então, houve reassentamento de núcleos habitacionais que estavam na cabeceira do aeroporto, outros que estavam em cima da perimetral norte.
Isso, então, a Divinéia, né?
A Divinéia e o Interlagos, que esse remanejo viabilizou a construção da perimetral norte. Então, tinha essa visão mais ampla. Depois desse passo, então, nós trabalhamos essa mesma equipe com outros agregados, porque nós começamos a trabalhar os loteamentos ilegais, uhum, buscar essa informação dos loteamentos irregulares. E aí nós chegamos à conclusão que a cidade era praticamente todo o entorno do centro eram irregular. Loteamentos ilegais, não atendiam os critérios, né, do parcelamento do solo no seu todo. E descobrimos também que mais de 50% das favelas estavam assentadas sobre os loteamentos ilegais, né? E aí, isso aí viabilizou, então, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que eu não lembro quem foi o primeiro secretário, mas depois veio a ser o Edson Marchioro, uhum, que na época ele era um assessor do Zorzi, trabalhou na equipe, né? Então, nesse período, esse foi a parte legal do
serviço público.
Sim,
eu acho que teve um pouco essa ideia de que acho que era a primeira vez que se olhava a cidade e o espaço urbano, né, do ponto de vista dos menos favorecidos. Então, eles passaram a existir no mapa, né?
Sim. Então, uma peculiaridade, assim, desse assunto, que o trabalho de campo, ele era feito pelo grupo de arquitetos. A Conceição, a Paula, o Chinho, né? O Chinho, o Celito e eu. E nós fazíamos esse levantamento, tinha dois veículos. Tinha uma veraneio antiguíssima, assim, né? Que nós vimos todos entulhados ali dentro. E também, quando a veraneio não estava à disposição, nós íamos com aqueles caminhãozinhos da Agrale, chamavam, era quase um tuk-tuk desses da colônia,
uhum,
porque tinha uma carroceria pequena onde ia o motorista e as duas gurias, e os guris, eles iam na carroceria, de pé, segurando naquele negócio, sabe? Da carroceria, era assim, na raça, a coisa era na raça. Mas nós éramos todos jovens, né? Tínhamos 20 e poucos anos.
Quando a gente é jovem, a gente faz muitas coisas.
Bah, foi uma loucura. Então, esse foi essa parte aí. Essa parte foi legal, foi assim. Então, nós vimos que 10% da população urbana morava em favela. 10%. Então, não lembro agora, mas tinha em torno de 20 mil pessoas morando em favela em 84, 85. É muita gente, 10%. Eu não sei como é que está hoje, né? Mas, depois, na administração do Mansueto, que foi a administração seguinte, e a secretária era a Rosane Rambisch, nós refizemos o levantamento, já com outra equipe, já uma equipe de jovens estudantes da universidade. Foi uma parceria com a universidade. Então, quem coordenou esse trabalho foi a Jocelei Bresolin e eu, no trabalho de campo. A Jocelei ia no trabalho de campo, né? Professora da universidade, ia a campo, assim. Então, esse outro levantamento, ele foi em 93.
Que aí tem os 210 núcleos, 110 núcleos de subhabitação.
110. No primeiro levantamento foram 107.
Uhum.
E depois 110. Quer dizer, alguns surgiram novos, mas se mantiveram basicamente os números. Só que nós constatamos, então, que de 10% da população vivendo em favela teria baixado para menos de 7%, 6,9%. E aí nós fomos buscar entender o que tinha acontecido. E aí nós, um dos indicadores, não digo que tenha sido só isso, um dos indicadores é o seguinte, é que a Secretaria de Habitação tinha uma ferramenta fantástica, fantástica, que era o Fundo da Casa Popular.
É, FUNCAP.
O FUNCAP. E esse Fundo da Casa Popular destinava, na época, 5% do orçamento do município para a questão habitacional. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Então, tinha banco de terras, tínhamos banco de terras. A prefeitura comprava glebas antecipadamente. E isso aí permitiu assim milhares, não seria dizer milhares de lotes, tá? E nós fizemos os loteamentos, e esses loteamentos, naquela época, o FUNCAP pedia lotes de 10 por 20, 200 metros quadrados, que é um lote bem razoável para uma família, certo?
Uhum.
Mas conforme o desenho da área, da gleba que ia ser loteada, nós racionalizávamos para não ter muito arruamento e ter mais lotes. O que acontecia? Nós construímos até lotes com 25, às vezes 28 de fundo, nunca menos de 20.
Daí dava para ocupar a família toda.
E aí o que acontecia? Diferente das outras propostas, que também são boas, tinha o desdobramento da família.
Uhum.
Então, de 84 para 93, é uma década, o que aconteceu? Os filhos cresceram, casaram e foram construir, como é uma tradição regional,
construir junto com a casa junto com os pais.
Junto com a casa dos pais. Então, eles não saíram de uma condição de precária para ir para uma outra condição precária. Eles estavam numa condição boa de urbanização e se expandiram para o fundo do lote.
Tu sabe que... Tu está falando agora...
Fantástico!
Fantástico. Estava falando de 84. Eu entrei no município em 84. E aí fui trabalhar no Fátima, lá no galpão do DEMAB, porque estavam começando a remover e reorganizar o Fátima ali, o núcleo da UBO, que foi criado nessa época, lembra? Perto da represa, que era um espaço de passagem, enquanto se removia, né, iam para ali. Então, a gente tinha muita criança sem estudar. Então, eu trabalhei lá e nós fizemos uma peça de teatro, porque tinha essa coisa de que as pessoas vinham, né? E aí a música dizia assim na peça de teatro, os pobres vão embora, aumentando o cinturão, que daí é um pouco a crítica disso, quer dizer, os loteamentos eram longe do centro, né? Então as pessoas saíam do Fátima e iam para o Santa Fé, para o Belo Horizonte e para o Vila Ipê hoje, né? Belo Horizonte e Vila Ipê principalmente. Então a gente fazia a crítica de que os pobres vão embora aumentando o cinturão, né? E o desenvolvimento da região para abertura de vias, de uma certa forma, deixavam as pessoas muito longe dos centros urbanos. Então eu dei aula depois no que veio a ser depois o Centro Comercial Tancredo Neves, que era o quê? Como os loteamentos eram muito longe, tinha o centro comercial, que era para ter padaria, para ter tudo, para as pessoas poderem ter acesso. E também tinha que ter escola. Como a escola demorava mais para construir, a gente trabalhou, dava aula no centro comercial e depois foi construído o Tancredo Neves, né? Porque já tinham a escola Rubem, pequenininha, mas não cabia todo. As famílias iam em muita quantidade, né, para aquele período. Então, foi essa década aí toda, significou muito isso, né? A expansão da rede de educação nesses bairros, por conta também dessas políticas de habitação, dos loteamentos.
Sim.
Aí teve ali na região do aeroporto, o Bom Pastor 1, o Bom Pastor 2, né? Eu sei disso porque depois eu virei secretária da habitação, eu peguei outra fase. Mas esses levantamentos todos ajudaram muito. Então, ali na a escola Mansueto, Mansueto Serafini, por exemplo, é no loteamento popular Pôr do Sol, vulgo Pé Sujo, né? Quando foi, o povo reclamava muito que tinha muito barro, né? Então chamava, entrava no ônibus do pioneiro e dizia: ah, lá vem a turma dos Pé Sujo, que era a turma do loteamento novo. Então, junto com a moradia, com a casa e a escola.
Sim, então, só um parênteses, a minha esposa Mirtes...
Trabalhou no Mansueto.
É, ela trabalhou, fez toda todo o tempo dela de professora foi nessa escola. Ela começou numa escola pequenininha.
Joaquim Pedro Lisboa, de Madeira. Não era ali em cima?
Não, era no... Era, não, num outro bairro.
Ah.
Aqui no... Eu não tem um nome, é perto do Kaiser ali, daquela entrada, daquela empresa ali embaixo. Eu não lembro o nome da escola, mas ela começou ali, fez o estágio probatório, daí depois ela...
O governador Roberto Silveira, acho que
era. Foi para o governador Roberto Silveira e lá ela se...
E depois ela foi para o Mansueto e lá ela ficou.
É, e aí sim. E aí ficou lá para sempre, quis ficar lá. E o Pôr do Sol é um loteamento da prefeitura.
Isso.
Né? Da prefeitura.
Como era o pioneiro. O pioneiro foi lá no tempo do prefeito Hermes Weber, né?
Sim.
Tem uma parte lá dos primeiros, que era o como é que eles chamavam? O loteamento dos Barnabés, né? E tem aquela os nomes que foram sendo dados ao tempo, né? Aí lá tinha uma parte que era popular e depois, claro, junto com o loteamento popular sempre tinha um loteamento privado, né? Próximo. É a mesma coisa que o Santa Fé. O Santa Fé tem uma parte que é popular e uma parte que era uns loteamentos privados ali, quase todos irregulares, que depois com o tempo foram se regularizando com o SDU. Então, o trabalho da habitação e o SDU sempre estavam meio junto, assim, né?
Exato.
Porque é a expansão urbana, né, da década de 80.
Bom, Silvana, então, assim...
Depois disso, eu sei que vocês fizeram o plano físico urbano, que foi um marco na cidade.
Sim, então, isso foi já no governo do Vanin, né? Então, assim, o primeiro plano de Caxias... Plano diretor.
Você fez concurso nesse meio tempo, né? Porque a prefeitura também não tinha muito arquiteto, daí abriu o concurso.
Sim, então em 89 eu me exonerei da Secretaria de Habitação. E aí eu fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei até 92, quando eu fui então nomeado. O concurso foi em 90.
Isso, eu era presidente do sindicato, porque teve aí a Constituição, aí tinha que ter o regime jurídico único, e para isso tinha que ter cargos e salários. Aí se criou os cargos de arquitetos, se fizeram os grandes concursos na época,
sim,
né? Para todas as áreas.
Então, antes de desse período, antes de 88, que foi a Constituição, né? Esses cargos técnicos, eles eram todos...
Todos CLTs.
Todos CLTs, e cargos de confiança, assim.
Isso, CC e CLT, ou contratado via Codeca, né?
É. Então, vieram os concursos, e eu lembro que foram aprovados, assim, em primeiro lugar no concurso, para arquiteto, foi o Nelson Vasquez, um arquiteto uruguaio,
uhum.
Uma formação extraordinária, já faleceu. Depois, a Marta Zago tirou em segundo lugar. Depois, a Ilka Filippini, depois eu. Depois, o Ferraro, depois o Venâncio, e aí veio. E por que que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos trabalhar na Secretaria de Planejamento, e aí, no governo do Vanin, houve uma proposta para fazer um novo plano diretor. Porque e a equipe que foi montada, então, foram o Vasquez, a Marta, a Ilka e eu, para trabalhar esse assunto. O primeiro plano diretor era de 72. depois teve uma revisão em 73 e uma em 79, e depois não tinha acontecido mais nada. E esse plano, que ele, a rigor, ele era o mesmo, ele não atendia mais as questões ambientais, né? As questões de circulação urbana, as questões de organizar os equipamentos sociais, não estava completamente defasado. A primeira tentativa de plano diretor foi em 1952. O Corset contratou, depois de um processo licitatório, um arquiteto e um engenheiro de Porto Alegre, que eram o Paiva e o Macedo. Então, eles fizeram um grande estudo e eles já identificaram, na época, que haviam muitos e muitos... sequer eram... podia ser chamado de loteamento, porque tinha um processo migratório absurdo, gigantesco, vindo para trabalhar na indústria, vindo do interior, aliás, principalmente da região de Santa Catarina, Lagoa Vermelha, aquela região, e também do interior das colônias, estavam vindo para trabalhar em Caxias. E aí as pessoas, os proprietários de áreas, dividiam os lotes, abriam precariamente acessos, e as pessoas moravam ali. Não tinham nem água, muito, o que dirá esgoto. E eles já identificavam que o grande problema era esse aí. Então, os estudos foram concluídos em 1953, foi encaminhado para a Câmara, os estudos já previam daí loteamentos com infraestrutura, com área para equipamentos públicos, racionalizava o sistema viário, né, organizava o sistema viário, toda essa história aí. Mas houve uma grande resistência dos proprietários, dos donos de terra, que achavam que a responsabilidade disso tudo era da prefeitura. E aí esse plano foi para o legislativo, e lá ele foi empurrado com a barriga até o legislativo terminar. No final, acho que terminou o período legislativo, e o plano morreu ali, na inanição, ficou por ali. E veja só, depois veio uma lei de parcelamento do solo e o Fundo da Casa Popular, que são leis que tiveram origem nesse estudo de plano diretor. Tu vê, né?
Tu vê.
E tinha uma área de urbanística que entrava, então, os pavilhões da Festa da Uva, que é lá no centro administrativo, todo o Parque Getúlio Vargas, e entravam outras áreas que depois foram vendidas ou cedidas para a questão... enfim, foram vendidos, né? Bom, então, em 93, nós começamos a estudar. E aquela nossa experiência de perambular pela cidade para ver o levantamento da subabitação e do parcelamento regular...
Serviu nessa hora.
Serviu como uma luva. Nós estávamos com tudo para fazer o plano. E o Adir Ubaldo Reck, que era o secretário... que tinha, assim, uma visão mais conservadora...
Do Gamaplan.
Do Gamaplan, secretário do Gamaplan, que tinha uma visão mais conservadora. Mas ele foi muito democrático conosco. Isso tem que deixar registrado. Ele foi extremamente generoso, vou dizer assim, conosco. Nos deu todo o espaço para a gente trabalhar, pesquisar, e fazemos a proposta que nós entendimos. Não teve assim, pressões para acomodar coisas, nada. Curiosidade é que, imagina, não, quem ouve falar hoje pensa que nós tínhamos imagens de satélite.
É verdade. Né? É verdade.
Nós tínhamos mapas.
Só cartografia física.
É, nós tínhamos a cartografia do Exército, que era de 1973, e aí eram legíveis questões de relevo, de drenagens, todas essas coisas estavam legíveis aí. Depois tínhamos mapas que a prefeitura ia redesenhando conforme os loteamentos iam sendo
anexados,
juntados, assim. Então não tínhamos um processo assim de cartografia que fosse possível estudar. Tínhamos fotos aéreas que deram origem a essa cartografia do Exército que nós estudávamos. E então, a partir dessas bases, nós começamos a construir as diretrizes do plano físico-urbano. Uma coisa totalmente diferente da prática. E uma curiosidade foi que, nesses estudos, nós descobrimos a Perimetral Sul. E aí, colegas, assim, engenheiros e colegas que não faziam parte do grupo, estavam céticos quanto a isso, né? A conseguir viabilizar essa Perimetral Sul. E eu lembro que era uma sexta-feira, final de ano, sabe? A coisa já estava indo devagar. E no chão do Gama Plan estavam todos uns mapas espalhados com uns papel manteiga é um papel que tem transparência, e daí estava desenhada toda a Perimetral Sul, estava desenhada, e ela estava pintada com três cores, assim, pontos vermelhos que eram as edificações que seriam
retiradas,
absorvidas, né, que eram, não era muita coisa. Pontos amarelos, que era coisa que tinha ter uma certa atenção, que nós íamos a campo para ver exatamente o que era. E a faixa verde, que era a faixa que estava livre. Aí entrou no Gama Plan, nesse dia, todo mundo já estava confraternizando, entrou o secretário dos transportes, que era um cara ligadíssimo, eu não lembro o nome do cara, entende? Era um cara... ele era muito, muito parceiro do Mansueto. Agora eu não lembro o nome dele. Ele já faleceu, inclusive. Felizmente, eu não lembro o nome. Ele olhou para aquilo lá e o cara disse, bah, é isso aí mesmo.
E aí, não era o Schumacher?
Não era o Schumacher. Não era o Schumacher. E aí ele levou o assunto para o prefeito. E aí saiu o projeto, que depois o Juliano de Ross, engenheiro, que depois veio a ser secretário de transportes, e o Dutra assumiram, digamos assim, o projeto geométrico. Uhum. Né? E então, eu acho que esse legado aí... Vocês imaginem hoje a cidade sem a Perimetral Sul, porque a cidade estava se construindo, ela não ia reservar esse espaço. Criou, então, toda essa mobilidade no sul, e ali, quando ela se encontra ali na região do São Vito, aquilo ali teve obras ali gigantescas de drenagem, porque aquilo tudo era um banhado. Era uma, digamos assim, uma área de produção, uhum, mas uma área com problemas de alagamento, seríssimos problemas de alagamento. E depois, então, a administração seguinte, que foi do Pepe, executou essa obra. Foi executado no governo do Pepe. O Vaninho concluiu a Perimetral Norte, se não me falha a memória.
Faltou um pedaço que tinha que duplicar, que daí no primeiro governo do Pepe foi feito.
Isso.
Aquele pedaço que ali, em direção a Randão, ali, né?
Sim.
Aquele pedaço aqui entre a escola, hoje, Evaristo, para cima ali, tinha um pedaço que faltava.
Tá, mas
tinha só uma pista, fizeram a outra pista.
É. E o Pepe, então, o Pepe fez
a Perimetral Sul.
A Sul.
É, desapropriação, foi um processo meio longo.
Sim, foi fantástico. Então, o plano físico urbano, ele era um outro critério. Trabalhava outros princípios, outras diretrizes diferentes, né? Então, trabalhava questões, basicamente, quatro áreas de uso, né, do solo, que eram as bacias hidrográficas. Por exemplo, a bacia do Samuara, nós tirávamos água de lá, mas ela não estava institucionalizada como uma bacia para fins de captação e distribuição da população. Poderia construir qualquer coisa lá em cima, a princípio. Então, criou essa questão das bacias, das áreas das águas, as áreas das encostas. A gente vê hoje aí as encostas todas descendo, né, com questão de chuva. Criou as áreas das encostas, onde preservaríamos as encostas com uma densidade de ocupação baixíssimas. Nós dizíamos o seguinte: as áreas planas são para os pobres morarem. Nós dizíamos assim, porque a infraestrutura chega mais fácil. As áreas de encosta, onde tem que preservar as matas, deixa tudo lá, mas constrói prédios verticais com baixíssimo impacto de acesso também, e aí fica toda aquela paisagem, toda aquela coisa bonita, né?
Bonito.
Então, sabe, e com isso nós preservaríamos as encostas, que que seria o principal. Depois nós tínhamos as áreas de produção e as áreas de habitação, e ambas poderia trabalhar,
conviver.
E um outro princípio importante também, que os planos diretores até ali tinham as áreas urbanas e depois tinham as áreas de expansão urbana.
Isso, um espaço que não era nem urbana nem rural.
É, então, assim, diante do interesse público, o prefeito poderia declarar na área de expansão urbana uma indústria ou um loteamento ou alguma coisa assim. Então, na prática, nós tínhamos uma área de expansão urbana, uma área urbana na prática, de fato, extraordinária. E isso aí provocava o quê? Uma dificuldade de levar a infraestrutura e o encarecimento da infraestrutura. E aumento das distâncias e a dependência do transporte particular ou privado, entende? Então, um conceito... E ainda com um agravante de levar o impacto urbano na área de produção. Então, o cara está lá com o seu parreiral, daqui a pouco, do dia para a noite, surgiu um loteamento do lado do parreiral do cara, sabe? Então, uma outra diretriz foi assim: nós extinguimos a área de expansão urbana, porque a ideia era aumentar a densidade,
densificar
e alcançar os equipamentos regionalmente para essas populações, né?
Eu me lembro que a discussão na Câmara naquela época do plano físico era como fazer o centro de setores. Ninguém conseguia entender. Porque tinha a ideia de que ia ter centro de setores, né? A cidade dividida em 9 regiões e ia ter o centro de setores. Eu nunca vou me esquecer a questão daquela região ali do Santa Catarina. Não, ali no Santa Catarina vai ter um centro de setor, vai ter banco, vai ter comércio, vai ter isso, mais localizado nessas ruas. Todo mundo se olhava assim como se estivesse falando uma coisa tão distante, né? E hoje tu vai ali e tem um centro de setor. Sim. A Luiz Miquelon, né, que era ali vai ser o centro do setor. Realmente é o centro do setor hoje, se a gente for olhar a descentralização, porque tudo era muito centrado no centro, né? Hoje não, a gente tem em cada região equipamentos e o desenvolvimento acabou, né, se descentralizando, que era um princípio do plano físico também. Mas era tão... E olha, não faz tantos anos assim, né? Era tão difícil das pessoas entenderem o que isso significava.
Sim. Então, tinha essa questão da regionalização e criar esses núcleos.
Isso.
O plano diretor, ele sofreu, o plano físico, ele sofreu muita pressão. Muita pressão.
Sim, imagina. Vocês estavam só reduzindo a expansão urbana, vocês estavam criando centro de setor, estavam criando áreas de habitação, a não construção desenfreada nas encostas, reduzindo a questão das águas. Isso mexe com aquilo que eu chamo... Como é que o capitalismo se materializa do ponto de vista da geografia na cidade? Pela disputa do uso da terra.
Sim, exatamente. Bom, então essa parte foi muito legal, assim. Pena que o plano físico em 2007 ele foi substituído, ele durou então que 11 anos, ele foi aprovado em 2006. Ele tinha um monte de regulamentações. 96 a 2007, são 11 anos, né? E ele o plano pedia várias regulamentações de outras leis integradas para poder viabilizar o plano, né? A questão do patrimônio histórico, por exemplo, a questão dos índices construtivos que iam ser levados para essa... Os índices construtivos para preservação do patrimônio histórico, eles seriam levados, eles estavam condicionados a serem levados para esses centros, esses centros de região. Então, depois... o plano físico ele não foi substituído, mas ele está aí para ser estudado, para quem quiser, né, ver.
Eu acho que tem muitas lições para ser tiradas desse período.
E ele deixou alguns legados, assim, alguma coisa boa restou, mas o plano de 2007, ele retomou
aquelas velhas práticas da década de 70.
Daquelas velhas práticas da década de 70, que foram as mesmas práticas que... Não aceitaram aquela proposta de 53 no governo do Corsetti, do engenheiro e do arquiteto, né, urbanística de Porto Alegre. Então é aquela história, aquela questão, né, qua comandomi, entendeu?
Exatamente.
É isso aí.
É a questão urbana, no sentido de que o valor da terra e o seu uso é decidido só por alguns.
É isso aí mesmo.
E aí você tem cada vez mais o empobrecimento, não da cidade, mas aí tu não se ocupa do plano, né, dos bens. Eu me lembro, sabe quando é que eu te vi pela primeira vez? Você lembra do... Você era do Compaq no período que foi que o...
O Compaq se exonerou.
Que se exonerou. Eu estava na Compaq.
É verdade, cara.
O Compaq se exonerou por causa do abandono do Ópera.
Exatamente.
Eu representava a Associação dos Servidores. Tu e o Vasques, acho que tinha o Vasques também, né? Estavam lá. E quem mais que estava na época? Acho que a Tadiane, que representava a educação.
Pai, eu não me lembro.
Nós tínhamos que procurar, mas eu sei que nós... Eu fui numa reunião, tinha outra pessoa que tinha que ir, daí acabei indo enfim, saí da escola, aquelas coisas, né, que a gente dava aula e naquelas reuniões eu acabei indo, porque tinha toda a polêmica do Ópera, que tinha pegado fogo e porque ninguém cuidou, etc. E aí o Compaq se exonerou.
Agora,
e nós nos exoneramos todos.
Não, tu imagina, o Vasco e eu, nós representávamos o Compaq.
O poder executivo.
E ó, rebeldia.
rebeldia
jovem.
Não éramos tão jovens mais, mas éramos rebeldes.
E aí, nos exoneramos. Cara, imagina a cara do prefeito.
Ele queria nos matar, eu acho. A gente fez algumas, né?
Sim.
A gente fez algumas já. Tu vê, as coisas vão se encontrando, né? Era tão... E se tu for olhar, eu fico assim quando o pessoal começa, porque a preservação, o patrimônio e tal, né? Gente, são os mesmos debates daquela época. Tem algumas coisas que a gente evoluiu pouco, Juarez, nessa cidade.
Sim. Sim, os problemas são os mesmos.
E os atores envolvidos, os poderes assim, invisíveis, a mão invisível do mercado está presente, né?
Então, olha só, falando na mão invisível, o plano físico urbano, ele previu uma reavaliação da lei de preservação das bacias, que depois eu vi que nós cometemos um erro, porque era uma, entre aspas, esse erro, eu já vou explicar, porque a lei previa lotes mínimos de 2 hectares na bacia de captação. E à medida que a cidade ia crescendo, a bacia do Dalbó e o Samuara, principal, a Dalbó e a Maestra, elas foram sendo envolvidas pela cidade. Começaram a ser vistas pelo mercado imobiliário como um grande vazio urbano. Imagina, a cidade cresceu e envolveu as bacias e, de repente, tem toda aquela área ali com a infraestrutura toda no entorno para ser urbanizado. Os caras queriam urbanizar.
Fácil urbanizar, um bom preço porque era bem localizado. Sim. E com gente a fim de comprar.
Então, olha a questão, o que aconteceu? Essas áreas nas bacias tinha dono, né?
Claro.
Tinha dono. Só que os caras do mercado imobiliário, que inclusive participavam nos conselhos, porque nesses conselhos municipais, os representantes do privado, eles estão ali. E eles sabem antes das coisas. Óbvio, está sendo feita uma discussão do que vai acontecer com aquela política. E aí o que acontece?
Eles iam lá comprar.
Eles compravam, começaram a comprar áreas, só que eles deixavam as áreas no nome do antigo comprador. Compravam na gaveta. Então, eles estavam acumulando terras para capitalismo, né? Acumulando terras para capitalizar depois, no parcelamento, capitalizar, ficarem mais ricos com urbanização. Comprar o barato para vender caro, urbanizar e vender caro. Eu acho que nós poderíamos ter garantido aquela primeira lei, a 2452. Mas, de qualquer forma, o plano físico previu que deveria ser revisto. E aí o governo, acho que foi o governo Pepe, contratou a Profil. Foi, né?
Acho que sim.
Profil, uma empresa para fazer os estudos. E eles estudaram as bacias urbanas que estavam dentro do perímetro urbano, a Samuara, Dalbó e Maestra e parte da Faxinal. Eles estudaram as áreas. O princípio era para urbanizar. Tá? Esse era um princípio, para ocupar as bacias. E aí eles fizeram um estudo muito bom, um estudo técnico, sério. Bom, o estudo previa áreas que não podia de jeito nenhum ser ocupadas, que seriam áreas das drenagens, áreas de recarga hídrica, esse tipo de coisa. Então, tinha essa aí que era um extremo. Ninguém ocupa isso aí, isso aqui é sagrado. Depois tinha as áreas que eram tipo os loteamentos que já estavam lá dentro. Por exemplo, o Serrano. É um loteamento gigantesco, que foi uma guerra para eles se manterem lá. E outros loteamentos, ao longo do tempo, foram se agregando e o Serrano virou uma cidade enorme.
Uma cidade enorme.
Né? O Serrano. E depois tinha outras áreas de densidade de ocupação mais rarefeita. Então, a proposta de ocupação previa assim. conforme o critério de crítica ambiental, era não ocupa nada, lotes de 1 hectare, lotes de 0,5 hectare e lotes de 0,25 hectare, 2.500 metros quadrados. Esse foi o estudo técnico. Então, a cidade quer ocupar as bacias, vai ocupar dentro dessas condições. Bom, aí quando foi feita a lei das bacias, eu estava no conselho do plano diretor, outras pessoas, estávamos lá todos, os representantes do serviço público e os representantes do serviço privado. E aí, num critério político, quebrando o critério técnico-científico, foi baixado o lote de 5 mil para 2.500 e o lote de 2.500, 0,25 hectare, para 1.000, e com testadas menores. Então, isso aí foi uma jogada do mercado imobiliário que a Câmara de Vereadores aprovou, que dobrou a densidade.
Nas bacias,
a densidade previstas. Então, eu digo assim, às vezes tu tem uma proposta e aí depois isso aí é uma questão assim, que me frustra. Uma frustração minha é esse tipo de coisa, porque o planejamento urbano, a questão urbanística, por mais que tu estude, por mais que tu tenha argumento, por mais que tu tenha informação para fazer uma proposta, aí daqui a pouco
a mão invisível do mercado
vai lá e destrói aquilo.
Destrói aquilo.
Isso que é diferente de tu ser um arquiteto que trabalha com arquitetura. O cara começa, termina, está lá a tua obra, entendeu? Fez, está lá. Isso te dá um retorno, uma satisfação. O urbanismo ele é ingrato, assim, muito ingrato. Mas tem coisas que te deixam legal, assim, por exemplo, sabe? Eu sei que o plano físico foi um trabalho extraordinário, que, infelizmente, bom, está lá para ser estudado. Depois, o plano físico ele veio a ser uma base para o orçamento participativo.
Exatamente.
No governo do Pepe. O Pepe, então, isso aí assim, te enche de, como é que eu vou dizer, satisfação, entende? Pô, olha aqui, ó, nosso trabalho não foi em vão. Está aí, né? Então, no orçamento participativo, a Silvana está aqui, ela sabe muito mais do que eu o que foi aquilo lá, mas foi uma coisa extraordinária, cara, assim. Então, a minha satisfação, as pessoas que trabalhavam o plano físico trabalharam também no diagnóstico das questões urbanas, das necessidades, para poder levar isso na população, nos setores do plano físico. O plano físico criou regiões, né? E o plano físico, o orçamento participativo, trabalhou nessas regiões. Então, esse aí foi o OP foi um instrumento de fortalecimento do plano físico, que trabalhava a organização dos equipamentos públicos, os centros, onde é que esses equipamentos deviam ser localizados, entende? Aquilo foi maravilhoso.
Eu acho, Juarez, que nós chegamos agora só no ano 2000 e nós temos 23 anos para contar sobre a questão urbana, falar sobre o orçamento participativo, falar sobre a política de habitação nesse período que tinha o Habitat, né, o conceito de habitação. E aí eu vou te dizer o seguinte, que nós já passamos do nosso tempo hoje e nós vamos ter que reagendar para falar dessa segunda parte.
Ah, com satisfação.
E daí nós vamos continuar. Sabe por quê? Porque de todo esse período tem coisas na vida que valem a pena e eu também tenho dois filhos. E um período muito diferente na minha vida foi quando eu caí na habitação. Sabe caminhão que cai da, cachorrinho que cai da mudança? Eu caí na habitação. E com o passar do tempo, eu fui entendendo por quê. E meus filhos, os dois filhos, tiveram a experiência de andar comigo pequenos na habitação, e para cima e para baixo. E hoje uma trabalha a questão urbana, né?
Certo.
Fez doutorado nessa área e se ocupa do planejamento urbano e da questão urbana, e outro é engenheiro. E eu mexo muito, que acho que foi o período da habitação que espalhou a sementinha. Então, eu vou te convidar para a gente voltar a conversar, continuar o programa Fase 2, mas hoje, para terminar, assim, para quem está chegando hoje em 30 segundos, o que que tu diria para os colegas nossos que estão chegando hoje no serviço público com essas frustrações e com essas alegrias? O que que tu acha que quem chegar hoje como arquiteto na prefeitura, que conselho tu daria?
Eu diria assim que hoje o grupo de arquitetos que eu convivi, que está lá na prefeitura ainda, é assim da mais alta qualidade. São da mais alta qualidade técnica e são pessoas comprometidas com o serviço público. Eu atesto isso. E qualquer pessoa que hoje venha se integrar nesse grupo, eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido e vai ter uma satisfação enorme de trabalhar no serviço público. Só vai gostar.
É coisa boa. Então, nós ficamos por aqui hoje com a minha vida no serviço público, mas vamos voltar num outro episódio contando o planejamento da cidade e os servidores de 2000 até 2023. Nos aguarde, um abraço e até lá.
Muito obrigado.